Jesus.
Amém. Amém. Obrigada, meu esposo. Quero agradecer à igreja pela oração, pela homenagem. Nós completamos 27 anos de casado no último dia 18 de março. E rumo aos 30 anos, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E é um privilégio muito grande caminhar ao lado dele. Eu fiz uma postagem lá no Instagram, né? E faria tudo de novo, sim, porque eu pergunto, todo ano eu pergunto, você casaria comigo de novo? Você escolheria tudo de novo? Aí ele diz, sim, sim. E eu coloquei lá, eu faria tudo de novo, diria sim. Teria apressado o casamento também de novo, porque eu que apressei, vamos embora, dar linha na pipa, porque tá, o tempo está rolando. Namorando há 4 anos, né? Aí eu falei, vamos lá, vamos marcar a data, né? Porque não tem essa de ficar esperando. Esperar o quê? Se a gente já sabe que nascemos um para o outro. E aí rolou, graças a Deus. E eu sou muito feliz ao seu lado. Que Deus continue te abençoando. E procuro ser todo dia uma esposa dócil, feminina, amiga. Mas nem sempre acontece. As mulheres estão aqui, sabem disso, né? Normal. O manso lá em casa é ele, né? Eu brigo sozinha. Você já viu uma mulher brigar sozinha? É o meu caso, tá? Então, às vezes até falo, ah, deixa pra lá, não vai brigar comigo mesmo, não vai discutir, então deixa pra lá, vamos prosseguindo. Mas é um prazer estar aqui falando para a minha igreja, feliz da vida. Eu estou assim, ó, uniformizada, não sei se vocês já repararam, de plena. E eu queria convidar você, mulher, para fazer parte desse tempo novo das mulheres da Primeira Igreja Batista em Madureira. A nossa área de mulheres, que está debaixo do Ministério de Família, é uma área que está agregando as mulheres da igreja. Aquilo que já existia vai continuar. A MCM, as manas, que são as jovens, né? As mensageiras do rei. Todas essas mulheres, as entre amigas, vão continuar servindo, trabalhando, se reunindo, mas nós vamos começar a fazer outras coisas. Então, nós vamos partir para as nossas celebrações, e a última celebração foi no dia 12 de março, sábado retrasado, e foi uma bênção. Nós tínhamos aqui 160 mulheres, juntinhas, unidas, ouvimos a palavra de Deus, cantamos, adoramos ao Senhor, foi um tempo de cura e de restauração. Então, mulher, venha ser plena. E eu quero convidar você, homem e mulher, para agora pegar seu telefone, só agora, tá? Vou fazer igual aos jovens. Pode pegar seu telefone aí, você vai começar a seguir o nosso Instagram. Ó, o Marcos está caprichando, Marcos. Obrigada, hein? A logo ficou linda. E o nosso Instagram é lá, plena. Underline está aí, ó, na tela. Quer dizer, tá linda, linda. Vai vir para cá, vai vir. Plena, underline, aquele tracinho. Você vai clicar aí agora. PIBM. Plena, underline, PIBM. Começa a seguir. Tem coisa boa aí no Instagram das mulheres. A gente vai falar tudo sobre universo feminino, devocionais. Vamos servir as mulheres através das mídias sociais. Amém? E você, mulher, que quer servir conosco, tem lugar para você, tá? Nós colocamos lá no Instagram a recepção, a gente está precisando de gente, venha nos procurar. Intercessão, área gourmet, porque a gente não tem cantina não, tá? Não tem esse negócio de cantina com as mulheres, é área gourmet, é um restaurante mesmo. A logística, nós estamos também trabalhando com a logística, com a comunicação, e com as celebrações, os cultos. Então, vem servir conosco. Olha, tem algumas mulheres do nosso conselho, as mulheres que já estão liderando, já que estão com essa camiseta aqui hoje. Então, eu quero pedir a você, quer servir no Ministério na área de mulheres? Procure uma dessas mulheres. Dê o seu nome para vir conversar comigo e a gente vai direcionar você para servir numa área que você deseja servir. E não fica parada, não, porque Deus tem coisas para você. Amém? E ainda falando do mês da mulher, a gente está ainda no mês da mulher, e quando Zé Paulo me convidou para pregar, eu falei, você vai dar alguma ênfase à mulher? Porque ele começou, né? Então, assim, ele deu para a gente uma abertura logo nos dois primeiros domingos e quartas-feiras desse ano. Jesus e as mulheres estiveram aqui, foram nosso assunto durante esse período. Eu quero falar também sobre uma mulher da Bíblia, uma mulher do Velho Testamento. uma mulher que eu chamo de uma mulher inesquecível. Eu gosto de escrever devocionais, eu faço isso há mais ou menos, periodicamente, todo dia, há mais ou menos um ano e pouco, um ano e dois meses, mais ou menos. Tem alguns grupos de WhatsApp, são 10 grupos de WhatsApp de mulheres recebendo devocionais. E esse mês de março nós estamos falando sobre Ruth, uma mulher extraordinária, uma mulher inesquecível. 4.000 anos depois, nós estamos aqui no século 21 falando de Ruth. Olha só como essa mulher marcou a história, como essa mulher foi diferenciada. E eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos, com a igreja toda, porque é uma palavra relacionada a uma mulher, mas é para a igreja toda. Então, meu irmão, recebe aí o que Deus tem para você hoje também, amém? Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Quero ler com os irmãos. É uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária para que a gente possa entender um pouco esse contexto dessa mulher logo nos primeiros capítulos do livro, que tem o seu nome. Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 18, diz assim: a família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Então Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Amém? Nós temos aqui um livro que é um livro com uma história de Cinderela. Eu acredito que se a Disney pegasse o livro de Ruth e construísse uma história em cima dele, iria ganhar muito dinheiro. Porque é uma história bonita, com um final feliz, mas é uma história verdadeira. E o livro de Ruth, ele está ali no Antigo Testamento, é o 8º livro do Antigo Testamento, e ele é classificado como um livro histórico, ou seja, ele relata a história de alguém. O seu autor, ele não foi identificado, Mas a tradução judaica diz que provavelmente esse livro tenha sido escrito pelo profeta Samuel, por causa da maneira, da semelhança, da linguagem que é usada nos livros de Juízes e 1 e 2 Samuel, que foi escrito pelo profeta. É um manual, na verdade, o livro de Ruth é um manual de instruções sobre relacionamentos familiares, com uma mensagem para todas as pessoas, tanto pai como mãe, filhos, nora, sogra e etc. E o livro tem um começo triste, mas ele tem um final feliz e que retrata a vida de uma família normal, como a minha, como a sua, que passou por dificuldades, que passou pelo luto, que passou provavelmente pela doença, mas que conseguiu superar tudo aquilo com muita fé em Deus. E quando a gente começa a ver e contar, narrar a história de Ruth, e Ruth é um livro pequenininho, se você tiver a oportunidade de ler, leia. São apenas 4 capítulos, que vai te ensinar muito como Deus é um Deus bom, resgatador, provedor, juiz, é aquele que acolhe, é aquele que abraça. E logo no início do texto, essa parte que eu li até o versículo 18, mostra uma família normal saindo de uma terra que era Israel, Belém. Eles estavam ali em Belém, na cidade de Belém, aquela mesma Belém de Jesus, a mesma Belém que o rei Davi nasceu, aquela mesma cidade. Mostra a cidade, mostra uma família que estava procurando uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque naquela época, Belém estava passando por um problema muito sério, de seca, de falta, escassez de comida. Então, Elimeleque pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos e vai para um país vizinho, que ficava depois do Jordão, chamado Moabe. Os moabitas e os israelitas, eles não se davam muito bem. A origem do povo moabita foi a partir da descendência de Ló. Aquele relacionamento incestuoso que Ló teve com a sua filha, foi dali que nasceram os moabitas. Mas o povo de Israel, ele não se dava bem com os moabitas, porque os moabitas adoravam muitos deuses. Eles não adoravam apenas um único Deus, o Deus de Israel. E é interessante notar que Ruth faz, quando ela está nessa trajetória, ela fala a respeito disso, ela fala a respeito de Deus, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas aconteceu, Elimeleque não recebeu uma revelação de Deus, dizendo assim, olha, você vai pegar seus filhos, vai sair daí e vai lá para Moabe. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente se mudou, porque ele queria uma qualidade de vida melhor para sua família, e foi para onde ele podia se estabelecer, que foi o país de Moabe. E ele ficou ali durante um tempo, e o texto diz que logo em seguida, pouco tempo depois, ele morreu. Alguns estudiosos, biblistas, dizem que essa família ficou aproximadamente 11 anos em Moabe. 1 ano até que Elimeleque faleceu, e depois mais 10 anos até que os 2 filhos de Noemi faleceram. Então, quando aqueles meninos estavam já na idade de casar, eles se casaram, lógico, com mulheres moabitas. Isso acontece quando a gente faz uma transição, né? Quando a gente faz uma transição de estado, de cidade, quando a gente faz uma transição de igreja. Isso acontece com os nossos filhos, porque aquelas pessoas que estão ao redor, consequentemente, vão ser as pessoas que eles vão crescer, que eles vão se desenvolver, que eles vão começar a se dar. E etc. Isso aconteceu naquela família. Mas pouco tempo depois, aqueles 2 rapazes morreram também. E aí nós temos essa história, no início logo do capítulo 1, de 3 mulheres viúvas. Uma idosa, Noemi, e 2 um pouco mais jovens, Orfa e Ruth. O texto não relata que essas 2 mulheres tiveram filhos. A Noemi e as suas 2 noras estavam sozinhas. E a situação da viúva naquele tempo era uma situação, um risco social muito complicado. Não existia o INSS de Jerusalém, de Israel, não tinha isso. Não tinha nenhum tipo de contrato social que pudesse dar um amparo para aquelas mulheres. Na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, Moisés diz que a família precisava ficar responsável por suas viúvas. Ou seja, os filhos precisavam cuidar da viúva. Se aquela viúva ainda estivesse em idade de casamento, ela poderia se casar com seu cunhado. Era a lei do Levirato. Você pode se casar com a sua cunhada para que a descendência da sua família ainda... O nome da sua família ainda tenha descendência. Existia isso. Só que elas três estavam sem eira nem beira. Sem um tostão no bolso. Tristes, amarguradas. E, de repente, Noemi ouviu falar que lá em Belém as coisas tinham melhorado, que as pessoas estavam já com uma oportunidade de trabalho, que eles já estavam colhendo, os campos já estavam floridos. E aí ela pensa bem, poxa, eu aqui sozinha, num país distante, viúva, sendo descriminalizada pela sociedade, ou discriminada pela sociedade, melhor dizendo, eu vou voltar para minha casa. E aí ela fala com as meninas, meninas, vamos lá, vamos voltar para Belém, porque lá em Belém nós vamos ter oportunidade. Mas quando chega no caminho, e o texto é muito claro quando fala isso, Noemi tem um insight. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem sogra aí? Tem? Levanta a mão para eu levantar. Algumas sogras, né? Eu ainda não sou sogra, né? Tem uns pretendentes lá, mas ainda não sinalizaram muita coisa. Mas, gente, olha só a sensibilidade dessa sogra. Olha só a bondade dessa sogra. Ela olha para aquelas duas meninas, aquelas duas moças jovens ainda, com muita possibilidade de ter uma família ou uma nova família, e fala assim, não é justo. Não é justo, meninas, que vocês venham comigo. Por favor, volta para a casa dos seus pais. Lá vocês vão ter oportunidade de se casarem de novo, de constituir uma família. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, nada. Então, por favor, voltem. E aí elas se abraçam e começam a chorar. Olha, mulher gosta de chorar, né? Mas gosta de chorar. Qualquer coisinha, e tem assim alguns momentos que elas ficam até muito mais sensíveis. Eu até acredito que pode ser que elas estavam passando por esse momento. Principalmente o momento do luto. É um momento que deixa a gente muito sensível. E o texto fala que elas se abraçam e começam a chorar em voz alta. E aí eu quero perguntar agora para as noras. Você abraçaria sua sogra e choraria com ela em voz alta? Ó, o silêncio sepulcral. Tem gente que diz que sim, eu também. A minha sogra é maravilhosa, gente. Graças a Deus. Tem que levantar as mãos e os pés, porque ela é uma sogra maravilhosa. Maravilhosa, minha sogra. É compreensiva, é amiga, conversa, dá bronca na hora que precisa dar bronca, fala sério quando precisa falar sério. Não se mete na nossa vida. Ó, essa parte é boa. Nunca se meteu. Ela fala, se você precisar da minha opinião, eu dou. Mas se não precisar, realmente, ela fica caladinha. Ela consegue. É um domínio próprio maravilhoso. Essa sogra é boa. Noemi era assim. E Noemi olhou para aquelas duas meninas e falou, voltem para a casa de seus pais. E aí, uma delas decidiu voltar. A gente não vai crucificar a órfã, sabe por quê? Porque ela estava liberada. Ela estava liberada para voltar. Então, não tem assim o que dizer. Foi a escolha dela e ela fez isso. Ela voltou para a casa dos seus pais. Mas Ruth falou assim, não adianta não, mulher. Não te largo. Não vou embora. Vou ficar contigo onde você for. Se você deitar, eu vou deitar junto. Onde você dormir, eu vou dormir. O que você fizer, eu vou fazer. E outra coisa, o teu Deus vai ser o meu Deus agora. Porque Noemi fala muito claro, olha só, meninas, voltem para a casa de vocês, voltem para os deuses de vocês. Porque antigamente o Deus estava, os deuses dos povos naquela época estavam muito ligados à geografia. E existiam sim os deuses de Moab. E ela ordena, não, podem ir. Só que Ruth fala assim, não, a partir de agora não tem essa mais não. O teu Deus é o meu Deus também. E aí elas seguiram viagem. E eu queria falar um pouquinho da vida de Ruth. Essa mulher inesquecível. Falei aqui logo no início que Ruth, depois de muitos e muitos anos, mais de 4 mil anos, ainda é lembrada por nós. A palavra Ruth, ou o nome Ruth, quer dizer amiga. E eu sou Ruth, né? Ai, eu acho tão lindo. Eu acho lindo. Porque quer dizer companheira, amiga, aquela que caminha junto. Mulher, sabia que o teu nome tem muito a ver com você? Muito a ver com você. Pesquisa o teu nome. Vai saber, né? Porque a gente às vezes chama a pessoa, chama, e não sabe qual é o significado do nosso nome. E Ruth era essa companheira. E ela foi companheira de Noemi até a morte. Ela se tornou uma mulher inesquecível. E eu trouxe aqui três aspectos por que que isso aconteceu. A gente podia passear no livro de Ruth e ouvir várias qualidades e adjetivos dessa mulher. Mas eu quero só falar três deles. A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher inesquecível é que ela sabia quem ela era e qual era a sua missão. Eu fico me perguntando, eu acho que hoje o maior problema da humanidade, das pessoas, e não importa a idade, que a gente pode pegar um adolescente, um pré-adolescente, até mesmo às vezes uma criança, um adulto, um idoso, que não sabe quem é. As pessoas têm um problema sério hoje de identidade. Nós precisamos nos reconhecer como pessoa, quem nós somos. Não aquilo que fazemos, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, quem é você? E aí você fala, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa. Você fala tudo que você faz. Ah, eu sou arquiteto, eu sou professor, eu trabalho, eu sou motorista. Você só fala as suas funções, você não fala quem você é de fato. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender quem nós somos em Cristo. Nós temos trabalhado aqui desde que nós chegamos, há 4 meses atrás, e a Melina acabou de falar, nós precisamos equipar os santos. Por que isso? Por que isso é importante? Porque a palavra diz quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus, eu sou eleita, eu sou escolhida, eu sou serva de Deus, eu sou sacerdócio real, amém? Não estou ouvindo os améns. Você é tudo isso, homem e mulher. Você precisa saber quem você é em Cristo. Eu sei que, de repente, você tem um passado difícil, onde as pessoas falaram mentiras para você, e às vezes as mentiras faladas repetidamente se tornam verdade no nosso coração e na nossa mente. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que você tenha sido chamado de burro, de Olivia Palito, como eu, que eu era bem magrinha, né? Conseguia ser mais magrinha que a Isabel. Era muito magrinha. Então, na escola, me chamavam de Olivia Palito, que era o desenho da época, né? Eu não sei do que te rotularam. Não sei. Não sei se você sofreu abuso na infância. Eu não sei o que formou a tua identidade, mas eu sei que você, a partir de ser nova criatura, tem uma nova identidade em Cristo, amém? Você precisa se reconhecer como filho e filha amada de Deus. E não importa por aquilo que você tenha passado, não importa, porque o sangue de Jesus apaga todas essas coisas. A gente precisa olhar para frente e esquecer das coisas que estão para trás. Dá um basta. E nós precisamos entender também qual é a nossa missão. E é bem legal quando Ruth, ela olha para si mesma e vê assim, eu sou o quê? Eu sou uma viúva, sem um tostão furado, sem casa para morar, sem ninguém para me amparar, que ainda tem uma pessoa para cuidar, uma idosa. Ela sabia disso. E essas duas coisas estavam atreladas na vida de Ruth. Tanto a sua identidade como a sua missão. Eu não sei qual é a sua missão. E existem missões da nossa vida que são passageiras. Eu gosto de falar, às vezes, para mães de filhos pequenos, né? Porque, às vezes, elas ficam muito descabeladas. Porque as crianças pequenininhas dão trabalho. É uma fase que requer muita atenção da mãe. É uma fase que requer, assim, muito cuidado. Você tem que estar o tempo todo de olho, porque vai quebrar um negócio, porque vai fazer alguma coisa, porque chora de noite ainda. Mas é uma fase passageira. Então, mulher, você está cuidando de filho pequeno? É uma missão passageira. Vocês, adolescentes, têm missões passageiras. Quais são as missões do adolescente passageira? A escola. Vai passar daqui a pouco. Ah, quem dera. Quem dera que eu só estudasse. Gente, eu ia estar feliz. Porque vai passar. É uma missão que passa. E quando você vê, ó, passa assim. Daqui a pouquinho, vocês estão saindo da escola. Em nome de Jesus, entrando numa faculdade, pegando um canudo para ser um profissional. E são missões que vêm e vão. Quando os meus filhos, quando o Davi tinha mais ou menos 6 meses, eu trabalhava numa empresa muito importante de telefonia aqui no Rio de Janeiro. No ano de 1998, 99, os celulares começaram a bombar, né, no Brasil. E eu trabalhava numa empresa de telefonia. Eu fui uma das primeiras pessoas contratadas dessa empresa. Mas quando o Davi... Mas a gente trabalhava muito. Vocês imaginem. A telefonia sendo implantada. Era muito trabalho. Tinha muitos funcionários, mas era muito trabalho. E eu trabalhava de sol a sol, às vezes. Trabalhava final de semana, feriado. Não tinha carnaval, não tinha Natal. Era uma escala louca. E eu tive o Davi. E depois que ele tinha 6 meses... Eu tinha uma pessoa para tomar conta, mas, gente, às vezes os nossos ajudantes não têm a disponibilidade que a gente tem. Porque a pessoa também tem vida, né? Ela chega assim, nossa, eu tenho vida. Por favor, deixa eu fazer as minhas coisas. Eu quero ir para a igreja. Eu quero fazer isso, aquilo. E a gente se viu nesse problema. Nós conversamos, eu e Zé Paulo, e chegamos à conclusão de que eu ficaria em casa tomando conta do Davi. Foi uma missão passageira. A melhor coisa que eu fiz... E aí, quando o Davi fez mais ou menos 4 anos, veio a Isabel. E aí eu pensei assim, agora que eu não vou voltar para o mercado de trabalho mesmo, né? Vou esperar mais um pouquinho. No total, eu fiquei 10 anos em casa. E eu vejo, às vezes, algumas mulheres numa crise, achando que aquilo vai ser eterno. Mulher, aproveita esse tempo. Cuide dos seus filhos. Ninguém vai fazer isso melhor do que você. Ninguém. Ninguém vai acompanhar os seus adolescentes melhor do que você. Então, seja presente. É um tempo que Deus está dando para você. Faça isso. Daqui a pouquinho, Deus vai te dar uma outra missão passageira. Amém? Espero que vocês entendam isso. Isso é muito importante para a mulher. Porque a sociedade cobra que mulher importante é aquela que está no mercado de trabalho. Que quando você prioriza cuidar da casa e dos filhos, você não é importante. Isso é mentira do diabo. Você é importante sim, mulher, e o seu lugar é dentro do jardim, que foi onde Deus fez você, amém? E Ruth sabia disso. Ela tinha uma missão passageira, e a missão de Ruth qual era? Ninguém sabe? Cuidar da sua sogra. Mulher, homem, eu vou falar para os homens agora. Você já imaginou... Se de repente a sua missão é cuidar da sua sogra? Estou falando sério. Eu estou falando sério. A sua esposa, às vezes, não tem onde colocar a sua sogra. De repente, essa é a missão que Deus está te dando, temporária, para cuidar da sua sogra. Então, assim, fechando parênteses, Ruth sabia qual era a sua missão. Cuidar da sua sogra. E ela fez isso... lindamente. Se você ler todos os capítulos até o final, você vai ver como ela cuidou bem daquela mulher idosa. Ela cuidou melhor do que uma filha, melhor do que uma filha. Amém? Por isso ela foi uma mulher inesquecível. Uma segunda coisa que a gente aprende com Ruth é que ela sabia fazer escolhas certas. E a nossa vida é feita de escolhas, né? É engraçado que tem coisas que a gente não pode escolher. Por exemplo, você não pode escolher a família que você nasceu. Não tem como. Você já nasceu lá, não pode escolher. Você não pode escolher as circunstâncias que você foi criado. Não tem como você escolher isso também, porque você vai crescendo. Só que é interessante que tanto essa questão da família que você nasceu, os pais que você tem... como as circunstâncias que você foi criado, são coisas que moldam a sua personalidade. Você é o que é justamente porque você passou por essa fase, porque você nasceu naquela família, você teve aqueles pais, porque você teve ou não alguém para cuidar de você, isso também contribui, porque você cresceu diante daquelas circunstâncias, eu não sei, só com o pai ou só com a mãe, ou sem os dois, sendo criado por uma avó, não importa. Nós somos moldados por isso. E nós somos moldados também por uma terceira coisa, que são as nossas escolhas. As nossas escolhas, nós podemos interferir. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem. Então, chega uma hora, né? Os jovens que gostam de fazer 18 anos, né? Até parece. Muda nada, gente. Só vai pagar boleto agora. É a única diferença, né? Porque não muda nada. E um recado para os pais, pai, mãe, Filho é filho para sempre. Não é, a Bíblia diz que é para sempre. Não é até fazer 18, 21, 25, 30, não. É filho para sempre. Filhos, vocês são filhos para sempre. Então, não vai achando que ah, vai ter uma hora que vai ter independência. De acordo com os pais, você faz um acordo com eles, vai ter uma independência aqui, vai ser liberado para isso, para aquilo, mas aos poucos. Então, as nossas escolhas, elas também moldam o nosso caráter. E, assim, tem escolhas que são, assim como a missão, não fazem muita diferença na nossa vida. Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo hoje. É, eu coloquei lá no grupo das Plena, da Plena, nossa equipe de trabalho. Gente, hoje eu vou com a camiseta, quem quiser ficar à vontade. Teve gente que escolheu colocar e teve gente que escolheu não colocar. Escolhas são assim. Agora, tem escolhas que vão impactar o nosso futuro. Por exemplo, nosso casamento. Vai impactar o futuro, né? Quem você vai se casar? A profissão que você vai escolher. São escolhas. Então, escolha bem. Faça escolhas baseadas no Espírito Santo. Faça escolhas certas. Ruth escolheu ir com Noemi. Orfa escolheu não ir. Ela estava liberada para isso, não estava? Mas Ruth pagou o preço e lá no futuro ela teve um futuro maravilhoso. Às vezes, algumas escolhas vão trazer para nós algum desconforto, algumas dificuldades, mas lá na frente elas serão boas. E sabe quem sabe fazer muito bem escolhas? As pessoas mais velhas. Sabe por quê? Elas já passaram por algumas fases da vida. E elas dizem assim para a gente, principalmente nossos pais, olha, escolhe fazer isso. Ah, escolhe fazer aquilo. E às vezes a gente fala, ah, eles não sabem de nada. É engraçado que quando eu era adolescente, eu fui criada, já, eu acho que eu já contei aqui, eu fui, minha mãe era zeladora de igreja, e eu fui criada dentro do quintal da igreja. Eu amo estar na igreja, gente. Igreja física, espaço físico. É lógico que hoje nós temos uma concepção de igreja. A igreja é, são as pessoas, é o ajuntamento, né, dos crentes. Mas existe o prédio, e eu gosto de ficar no prédio. E eu morei muito tempo, fui para lá com 11, 12 anos, saí de lá quase perto do casamento. Passei toda a minha adolescência morando na igreja. Conheci o Zé Paulo na igreja, abrindo a porta da igreja. Olha só, gente, que presente. Olha que lindo. Eu me lembro, eu acho que ele não lembra não, ele diz que não lembra. Mas eu me lembro que quando eu vi ele pela primeira vez... meu pai sempre mandava fazer tudo. Vai lá abrir a igreja. Eu ia lá, né? Aquela disposição de adolescente de fazer tudo. Arrastado, né? Ia arrastado. Com aquela penca de chave, porque era muita chave para tudo, dentro de um só chaveiro. Fui lá abrir o portão da igreja. Quando eu cheguei lá, estava um garoto lá, do outro lado, um garoto mesmo, uns 14 anos, sei lá, 15. Magrinho, cabeçudo. Tadinho do meu marido. Podia esplanar, né? Hoje ele tá lindo, ele encorpou. Ele é um gato, eu acho. Aí eu era assim, muito espontânea. Sempre fui. Me meto onde não sou chamada. Estou moldando caráter, tá? É o Espírito Santo que vai fazendo. Cheguei para ele, mas assim mesmo. O que você quer? Ele estava do lado de fora. O que você quer? Aí ele falou, muito tímido, sempre foi muito tímido, falando baixo. Não, eu vi. Ele foi na igreja convidado por um amigo nosso em comum. E eu falei, ah, ele não chegou ainda não. Quer esperar aqui dentro? Aí ele, lógico, pelo amor de Deus, essa garota é uma louca. Saiu correndo, né? Saiu correndo e, não, depois eu volto. Depois ele voltou. E aí a gente ficou amigo muito tempo, depois eu conto o resto da história. Não namoramos naquela época. Mas são escolhas que vão marcar a nossa vida. Já pensaram se a minha mãe e meu pai não tivessem escolhido ir morar lá? Eu nunca ia conhecer ele. É. São escolhas que vão marcando e vão impactando a nossa vida. Eu não sei se você fez alguma escolha errada durante a sua trajetória. Pode ser que tenha feito. Pode ser que tenha... andado com má companhia, eu não sei. Pode ser que isso tenha acontecido. Ou pode ser que as escolhas boas trouxeram até aqui e você está feliz com o resultado da sua história. Mas se você está feliz ou se você não está feliz, saiba que Deus pode fazer todas as coisas. Se tem alguma coisa lá atrás que foi ruim, daqui para frente vai ser melhor. Vai ser diferente. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos esquecer daquilo que ficou para trás. Então, se for escolha ruim, o Espírito Santo vai apagar. Se você ainda precisa fazer algumas escolhas, peça a Ele para te dar direção, porque Ele vai te ajudar. Ele vai te dizer, e às vezes eu falo assim para as mulheres, mulher, você precisa fazer uma escolha certa. E elas falam, mas eu não sei qual é o melhor caminho. Peça ao Espírito Santo. Gente, a receita é antiga, é oração e leitura da palavra. Vai por aí que você vai se dar bem e vai conseguir fazer escolhas certas. Amém? Ruth fez uma mudança, fez uma escolha certa e foi atrás da sua sogra. E ainda mais, ela escolheu servir ao Deus de Israel. Não tem escolha melhor do que essa. E se você hoje está aqui e ainda não escolheu ser servo do Senhor, ainda não escolheu receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso hoje. Hoje você precisa fazer isso, porque essa é a melhor escolha das nossas vidas. Amém? E em terceiro e último lugar, ela sabia qual era a sua identidade, sabia qual era a sua missão, conseguiu fazer a escolha certa e saiu da sua zona de conforto. Nós gostamos de lugares cômodos, né? Eu estava sentada ali, mas eu estava me deliciando com esse ar-condicionado. Ai, que beleza. Tão bom, tão fresquinho, né? Tão confortável. Nós gostamos de lugares confortáveis. A gente, às vezes, procura uma lanchonete, e a lanchonete faz todo um ambiente bonito, mas não é para te agradar, não. É para você consumir muito. Você vai ficar ali o maior tempo possível para você consumir bastante, dar bastante dinheiro para aquele estabelecimento. Nós gostamos do que é confortável, mas eu quero falar uma verdade para você. Coisas confortáveis não nos levam a lugares extraordinários. É no desconforto que nós aprendemos. São nas dificuldades que nós nos achegamos a Deus e temos um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? Então não adianta a gente ficar tentando no conforto, alcançar coisas grandes e firmes, como está lá na palavra. Nós não vamos alcançar, vai ser no desconforto. Então, a gente precisa penar. E tem alguns personagens da Bíblia, eu gosto de lembrar deles. Abraão teve que deixar a sua parentela, a sua terra, antes de experimentar aquilo que Deus tinha para ele. Jacó nunca teria recebido a revelação de Deus se não tivesse saído da barra da saia da sua mãe. Moisés precisou sair do conforto do palácio para ser o libertador de Israel. Olha só como Deus faz as coisas. Então, não é no conforto que você vai alcançar coisas que Deus tem para você. É no desconforto que Deus vai falar. E Ruth fez isso. Ela saiu do conforto do seu país, das pessoas que falavam a sua língua, da cultura dela, de perto da família dela. E eu vejo, às vezes, pessoas que têm dificuldade de prosperar porque não querem sair de perto da família. Pessoas casadas, mulheres, que quando o marido é transferido, fala assim, ah, não, vai você sozinho. Eu vou nada sair de perto da minha mãe. Mulher, saia do desconforto, você vai conseguir coisas que Deus, no seu conforto, jamais daria para você. Nós precisamos ter visão. Ruth teve essa visão. Ruth sabia que se ela saísse daquele lugar e fosse para um lugar diferente, talvez ela teria uma chance. E foi isso que aconteceu. Ela saiu da zona de conforto, viajou com a sua sogra, foi para um outro país, enfrentou discriminação, ralou para caramba, porque ela andava, né, junto lá com aqueles homens na colheita, ela andava atrás colhendo as espigas de milho para poder se alimentar, para ter um pouquinho de dignidade. Ela fez a melhor coisa que precisava fazer. Ela saiu da zona de conforto. E para a gente atrair realmente as conquistas, para sermos mulheres, homens inesquecíveis, nós precisamos mudar de posição. Já caminhando para o final, eu quero falar uma coisa de Ruth, que eu não sei se você sabe. Ruth, ela foi uma mulher que ela marcou uma geração. O texto lá no finalzinho do capítulo 4, diz que Ruth foi mãe de Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai do rei Davi. E Jesus saiu da família de Davi. Olha isso. Uma mulher estrangeira, viúva, hoje está lá na genealogia do rei Jesus, do Senhor Jesus, lá em Mateus. Sabe por quê? Porque ela teve visão de futuro. Porque ela impactou uma geração, porque sabia quem ela era, sabia qual era a sua missão, entendia que ela precisava fazer escolhas certas. Ela sabia que precisava sair da zona de conforto. Eu não sei qual é a sua zona de conforto hoje, não sei. Mas eu sei que você precisa dar um passo em direção àquilo que Deus está chamando para você fazer. Pode ser que tenha aqui alguns dons, alguns talentos enterrados. E eu quero pedir a você, por favor, olhe para trás, ouça a voz de Deus e entenda. Deus tem um chamado para mim. O Senhor tem uma missão para mim. Eu não sei também, homem, mulher, quais foram as circunstâncias que você passou. Eu queria já chamar o Tiago, a equipe. Não sei. De repente foram circunstâncias difíceis, como Ruth, Noemi e Orfa passaram. Luto, perda, problemas financeiros, portas de emprego fechadas, não sei. Mas tentaram parar a Ruth, o inimigo tenta sempre nos parar, mas não conseguiram. Ela prosseguiu porque ela tinha fé, porque ela tinha coragem, porque ela se conhecia. Ela entendia que Deus tinha algo melhor para a vida dela e para a vida de Noemi. E eu quero cantar uma música junto com a equipe de adoração. E nesse momento, pedir a você que você reflita. A gente ainda está no mês da mulher, né? Eu queria dar uma ênfase especial às mulheres aqui. Eu sei que tem coisas, mulheres, às vezes, que nos paralisam. Às vezes são coisas temporárias, mas às vezes são coisas permanentes. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, não deixa isso paralisar você, não. Não importa a idade que você tenha. Eu não sei se é uma situação no seu trabalho. Não sei se é uma situação na sua casa, na sua família, com seus pais, com seus irmãos, ou até mesmo com seu marido. De repente você fez uma escolha errada. Mas Deus pode fazer todas as coisas, amém? Ele ainda tem plano e tem projeto para você. Entenda que são processos que você passa que vão se transformar na mulher que Deus chamou você para ser, no homem que Deus chamou você para ser. Então não está tarde, não. Não importa a sua idade, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Nós vamos cantar e eu quero convidar você a ficar de pé.